Sejam bem-vindos ao episódio 83 do Benfica FM. Eu sou o Nuno Picado e hoje tenho comigo o Jamir do Comentadorismo. Olá, João.
Boa noite a todos, pessoal, tudo bem?
Tenho também o Nel Tahar. Olá, Flávio.
Poça. Nel, sim, exatamente. Nel não era suficientemente Vietnã. Nel Tahar, penso que é uma excelente combinação. Obrigado.
El Calé, Nel Tahar.
Então, nesse caso, nesta lógica, talvez sejas do Pringle Adri Ui.
Ai, Adri Ui. Jesus. É forte. O Adri Ui também era muito forte. Antes de iniciarmos o debate da atualidade benfiquista desta noite, referir que este programa terá transmissão posterior na Rádio Estádio e também enviar uma saudação especial aos totes do chat que nos acompanham em direto no YouTube. Olá, malta. Olá ao Ricky Senov, que hoje foi o primeiro a chegar, ao Pocas Pedro, à Magda, ao Manuel Almeida, Paulo Gomes, Pedro Ribeiro, o Afonso Almirante, o Taipei Man, também tem aqui mais um único tipo, o Gerald Abad, o Maria Ruana, Vitor Gouveia, João Patrício, bom, um abraço, um Crespo, um abraço a vocês todos e vamos lá a isso então. Primeiro tema da noite, Moreirense Benfica, vitória arrancada a ferros, em Moreira de Cónegos. João, hoje se calhar começo por ti, aqui eu lanço já uma pergunta. Foi o Moreirense que jogou bem ou foi o Benfica que jogou mal?
Foi um pouco dos dois. Portanto, o Moreirense não é uma equipa qualquer, na minha opinião. É uma equipa que tem altos e baixos, é verdade, mas que na época passada esteve bastante bem no campeonato. Este ano ainda não deu muitos ares da sua graça, mas fez um jogo consistente. O Benfica, verdade seja dita, para o valor que tem, não esteve propriamente nas melhores condições. Ainda assim, este jogo fez-me lembrar outros jogos do ano passado, quando precisamos de ganhar e se com a cabeça não vamos lá, tem que ser na raça. E neste caso foi o que aconteceu. Não gostei muito do jogo, mas percebo que neste momento o mais importante são os resultados e não é tanto as exibições.
Flávio, neste jogo tivemos ainda a titularidade de Festa pelo terceiro jogo consecutivo e os regressos do Rafa e do André Almeida. Ficaste surpreendido com o 11?
Ficar surpreendido ficaria se levasse mais ou menos a sério as últimas palavras do Bruno Lage, a dizer que não há gestão. Obviamente que há gestão e obviamente que o foco é apenas e só no campeonato. E obviamente que o Almeida e o Rafa iam estar de volta, porque realmente se fosse jogar os melhores sempre, tanto o Rafa como o André Almeida teriam sido titulares na quarta-feira na Champions League. Em relação ao jogo, é daqueles jogos que realmente deve saber, infelizmente não pude ir neste caso contigo e com o Aker, que foram lá à Moreira de Cónegos, mas deve ser daqueles jogos que sabe mesmo muito bem ir ver, porque sofremos 85 minutos, a ver, um futebol pobre do Benfica, como tem vindo a ser apanágio desde o início da época. Acho que salvou-se o jogo do Braga, de resto todos os jogos do Benfica foram futebolisticamente um bocadinho pobres, mas depois aquela parte final, pá, deve ser uma coisa espetacular, que uma pessoa já está totalmente desmotivada, já está descrente, entre aspas, não. Descrente é uma coisa que eu por acaso não senti no público, eu senti até o próprio Lage, entrou em campo um bocadinho mais cedo, porque realmente acho que houve um apoio brutal. Mas houve pouco futebol e valeu mesmo pelo resultado e pelaquela parte final que para os adeptos é mais que justa.
Sim, na primeira parte foi um jogo, o Benfica teve duas ou três oportunidades de fazer o golo, não marcou, um bocadinho à semelhança do jogo europeu de anterior, mas já lá vamos. Fomos punidos severamente com uma entrada completamente a dormir na segunda parte. O Moreirense logo nos primeiros 3, 4 minutos aproximou-se com perigo 3 vezes da nossa área e à terceira fez um golo. João, achas que ficaste um bocado surpreendido com esta atitude do Moreirense, esta entrada forte na segunda parte, se calhar quando se esperava que fosse o Benfica a tentar ir para cima do jogo?
Eu acho que o Moreirense fez o que tinha a fazer, portanto foram inteligentes, perceberam que o Benfica na primeira parte não tinha estado nada por aí além e decidiram apostar na velocidade e na criatividade dos jogadores lá da frente. Logo desde o apito inicial da segunda parte, a partir do momento que marcaram o gol, pronto, aí tentaram os ganhos em contra-ataque. Portanto, eu acho que fizeram o jogo deles e fizeram-no muito bem. Poderia ter corrido bem se não tivesse aparecido o Seferovic e o Rafa. Porque realmente acho que o Moreirense não é uma equipa qualquer, como eu disse, mas o Benfica parece que é como o ano passado, só respondia depois de levar um gol ou depois de ver-se empatado num momento muito, muito tarde no jogo. Tenho algum receio que isso volte a acontecer, mas não sou aquele tipo de adepto que vai pensar que vai tentar fazer comparações entre o Lage e o Rui Vitória, como já se anda a ver muito por aí. Não quero cair nesse tipo de discurso.
Olha, tinha aqui o Nuno Filipe Gonçalves a dizer que os adversários já conhecem o jogo do Benfica. Flávio, achas que é isto ou alguma coisa está a falhar?
Eu acho que isso faz parte dos clubes e dos próprios treinadores, que vão, se forem inteligentes, obviamente vão absorvendo o trabalho dos adversários, né? E obviamente que o Bruno Lage, eu acho que o Bruno Lage, o ano passado, pegou numa equipa que estava totalmente descredibilizada, deu-lhes uma injeção de moral brutal e as coisas realmente funcionaram, porque também estavam num ponto muito negativo. Este ano que eu estou a ver do Bruno Lage, estou-lhe a reconhecer alguma falta de capacidade para aquele golpe de asa, para pegar num jogo e transformá-lo na totalidade com a entrada de um ou dois jogadores. E parece-me um treinador muito rotinado de substituições, garantidamente aos 70 tem que ser o golo da Tomás ou algo assim do género, supostamente porque não está a render, e depois há aquela substituição sempre pouco entendível, muito perto dos 90, especialmente num jogo em que tu precisas de fazer alguma coisa para mudar. Mas eu acho que acima de tudo o problema está nas rotinas do ano passado, que estavam muito realizadas, e há uma diferença brutal. Estás a jogar com o Feiza, quando o ano passado jogou muito pouco, o próprio Feiza e neste caso Tarabt, que o ano passado só entrou minutos, entrou muito pouco, ou seja, é um meio campo totalmente novo, e depois uma dupla de atacantes que por isso simplesmente não se entende. Estamos a falar de quatro posições altamente centrais, ali no meio campo, dois e outros dois ali à frente, em que não há um grande entendimento. Não é por falta de qualidade, porque a qualidade todos eles têm individual. Acho que existe é pouco entendimento do ponto de vista de conjunto, e acho que esse está a ser, sem dúvida, a grande peça do Benfica.
Olha, temos aqui o nosso camarada Jalil Bat a fazer uma pergunta, ou mais uma afirmação, não é bem uma pergunta, a dizer 37 milhões investidos no ataque e é onde o Benfica tem mais problemas. Se pensarmos bem, ele tem um bocado de razão. A coisa realmente não está a funcionar. Felizmente o Seferovic já começa a carburar. Dois jogos consecutivos a marcar, o catch-up já está a escorrer pela garrafa.
Epá, é uma situação que eu acho que há que dar tempo ao tempo. Não podemos já estar a fazer comparações com o Ferreira e com o Cartilho. Acho que temos tido azar porque o Vinícius lesionou-se pouco depois de ter feito a sua estreia, o RDT ainda não encontrou a sua posição, ou o Lage ainda não encontrou a posição certa para o RDT, isso aí ainda estamos para ver, pá, mas a qualidade está lá, e eu lembro-me que toda a gente, ou quase toda a gente, no primeiro no jogo da Supertaça, na pré-época, até no primeiro jogo do campeonato, toda a gente dizia, o RDT tem tido azar, não tem marcado, mas vê-se que ele tem muita qualidade, e agora de repente já estamos a dizer, não, ele não presta para nada, e não serve para a equipa, e gastamos muito dinheiro.
Mas a verdade é que ele se tem vindo a afundar de jogo para jogo, parece estar a jogar cada vez pior, e isso tem claramente a ver com confiança, mas também...
Tal como o Seferovic esteve durante muito tempo até marcar o gol e que depois mandou o pessoal atacá-lo-se, mas é, deixem-nos a gente jogar. O RDT eu acredito que seja um pouco assim, ele está à espera, quando conseguir marcar o primeiro gol, acredito que vai ganhar um pouco mais de confiança, e acredito que vai ser um momento em que todos os jogadores vão apoiá-lo nessa altura. Nós adeptos, cada um reage da forma que reage. Eu gosto de reagir sempre com apoio, e não vou, enquanto ele envergar a camisola do Benfica, não vou estar a denegrir por falta de golos neste caso.
Então, vamos aqui, inauguramos no episódio 83 uma nova maneira de analisar os jogos, para a coisa ser mais interativa. Vamos ter aqui os mais e os menos desta partida. Flávio, queres começar tu? Para ti, quais foram os pontos mais positivos e menos positivos deste jogo?
Mais positivo, sem dúvida, o apoio, que foi muito notório, e foi algo que provavelmente motivou a equipa para ter aquele final de acreditar até ao fim. Foi um apoio espetacular. Há jogos que, eu próprio admito, dá mais gosto ver o Benfica fora de casa do que em casa, em termos de concentração de apoio ao Benfica. Menos, mais uma vez, a dupla atacante que não se entende.
Flávio, João, Jamir.
Pontos positivos, porque acho que foi mais do que um. O resultado, acho que este foi um jogo muito importante, e o resultado, o 2-1, aquele segundo gol foi vai ser muito importante para o longo do campeonato e acho que nos vai dar força agora neste mês. O Rafa foi outra, voltou ao que era, digamos assim, e depois o regresso do Jetson, que voltou a jogar ao fim de não sei quantos meses, e teve uma exibição forte. Pontos negativos, a dificuldade, portanto, que o Benfica teve neste jogo, quando se esperava um bocadinho mais da vontade, porque já estávamos com o 11 principal, digamos assim, portanto, apesar do último jogo com o Leipzig, os adeptos estavam à espera de um pouco mais. E terei que dizer neste caso também que o Pizzi não esteve nos seus melhores dias.
Olha, eu no meu mais para este jogo não foi fácil. Tive que pensar um bocadinho que raio que havia de dizer para realçar aqui pontos positivos para este jogo, mas eu acho que é importante em todas as partidas tentar puxar um bocadinho, não só estar aqui a transmitir coisas negativas, porque isso é fácil, mas também ser um bocadinho construtivo. Gostei muito do Rafa, acho que o Rafa voltou um bocadinho às boas exibições, tinha andado apagado nos últimos 2-3 jogos, mas esteve muito bem e foram poucos os jogadores que tiveram discernimento para empurrar a equipa para a frente e ele claramente foi um deles. Também selecionei o apoio da bancada, obviamente, até porque eu estava lá e senti isso em primeira mão, tanto não que tenha sido especialmente forte durante o jogo, até porque estava toda a gente nervosa, mas o contrário às vezes é mesmo positivo, que é não entrar num excesso de nervosismo e passar esse nervosismo para a equipa. Houve sempre ali um ambiente positivo de tentar empurrar a equipa. Obviamente que com o passar do tempo a coisa ficou cada vez mais complicada, mas o espírito foi sempre positivo. E eu até fiquei um bocadinho surpreendido com isso, porque a exibição estava a ser francamente má. Mais uma vez, bancadas cheias, mas isso já no norte do Benfica já não é de admirar. Ruben Dias, gostei muito do Ruben Dias, mais uma exibição muito consistente, foi dos poucos jogadores com a cabeça fria mesmo. Concordo. Nos momentos mais difíceis. Ele tem feito exibições muito boas. E a crença da equipa, que mesmo jogando mal, foram sempre para a frente e não se deixaram ir um bocadinho abaixo. Uma equipa jovem seria expectável que isso pudesse acontecer. Menos, aqui por onde escolher, né? Uma lentidão de processos brutal que eu não sei de onde é que vem, porque eu não vi o Benfica jogar assim com o Lage o ano passado. Não. Lento. Eu não sei se são os jogadores que estão em campo, alguns deles, que fazem a diferença.
Achas que a chuva influenciou alguma coisa?
Não choveu durante o jogo, nada.
Nada. Mas choveu antes?
Sim, mas não. Isso, quanto muito até ajudava, porque a bola circulava mais depressa, mas foi tudo tão lento que até doía. O Feixe, lá está, não percebo. O Samaris nem sequer foi convocado para este jogo, não se faço ideia. O Samaris não
para
está para o último, creio que foi.
Foi?
Mas foi para a bancada, foi convocado, mas foi para a bancada.
Ok.
Não está no boletim clínico, mal jogou na pré-época, o Feixa passa-lhe à frente, não faço ideia o que é que se passa com o Samaris. Acho que perdemos o Flávio.
Já volto.
Não faço ideia o que é que se terá passado. O Ferro também fez uma exibição muito abaixo. O Ferro não tem estado nada bem. O Pizzi, e depois o nervosismo que a equipa apresentou depois de estar a perder 1-0, que foi mais na base da crença do que da cabeça fria. E é isto. Em relação ao... Enquanto vou ver se consigo aqui buscar o Flávio. Flávio, estás aí?
Estou.
Ah, estás aí, ok. Então, isto só não sei do que é que foi.
Não cheguei aqui.
Eu tenho aqui uma teoria que é um bocadinho rebuscada, mas eu vou partilhá-la convosco. Estive a falar com a malta que foi para cima, comigo para o norte, tentar perceber porque raio que o Samaris tinha desaparecido da equipa agora num instante. Isto é só uma teoria e é só uma coisa que eu me veio à cabeça e pode fazer algum sentido. Dos dados que eu tenho, acho estranhíssimo o desaparecimento do Samaris, um dos melhores jogadores do ano passado, um jogador que renovou há pouco tempo porque exatamente fez um fim de ano absolutamente extraordinário e agora evapora-se da equipa e aparentemente não está lesionado. Até porquê? A minha teoria é que, como a lesão do Florentino é de curta duração, estamos a falar de um mês e meio, parece-me que não querem ter o Samaris, porque se o Samaris começa a jogar bem, depois é difícil sair da equipa e eles querem que jogue o Florentino.
Ui, isso é uma grande teoria.
É uma teoria, mas é que o contrário a mim não faz sentido. Não me cabe na cabeça, a não ser que haja uma lesão, que existe uma lesão que não está, como o Samaris não está no boletim médico. Não há motivo técnico e em termos futbolísticos nenhum para o Feixe jogar acima do Samaris. Nenhum, zero,
aí
nada.
O que estás a dizer é que a pressão dos adeptos é que como é que decide quem é que o Alás mete a jogar.
Não, eu acho claramente que a estrutura quer o Florentino jogar, porque é o próximo senhor dos 100 milhões. Sim. E o Alás também, o Florentino é um jogador que ele gosta muito. Portanto, o Feixe, o Samaris entrando bem na equipa e jogando bem ao nível do ano passado, como é que o tiras da equipa? E o Bruno Lage já disse que os dois não podem jogar juntos. O que é que faz ao Florentino depois? É porque se não há lesão, se em termos desportivos não há motivo nenhum para um jogador super limitado neste momento como o Feixe a ser titular, a mim, na minha cabeça só sobra isto. E eu acho, se isto for verdade, pode não ser perfeitamente, é só uma coisa que eu me lembrei.
Pessoais também.
Acho isso estranho. Acho isso muito estranho. O Samaris nunca arranjou confusão com ninguém, não era agora que ia arranjar.
Não sabemos.
Mas pronto, olha, pensei sobre isto. Partilhei connosco porque é que acham que o Samaris agora de repente desapareceu. Vamos ver as teorias da moto aqui no chat também.
Na base do céu.
Teorias, hashtag teorias do picado, nova rubrica do Benfica FM.
Olha,
diz ali o Mário Teixeira.
Podia ser pior. Olha, vamos então passar para o MVP.
Picardias do picado.
Picardias do picado era bom, era um bom mini segmento. Davam-me 2 minutos só para eu fazer aqui um ant. Olha, opções para MVP era o Tarapto, o Rafa, o Ruben Dias ou o outro? Flávio, quem é que votaste?
Ah, foi o Rafa, sem dúvida. Foi o jogador mais, foi o que tentou sempre levar o Benfica para a frente, sempre com os seus rasgos. A questão é que ultimamente as coisas têm ido muito mais pela qualidade individual do que realmente pela qualidade coletiva, mas o Rafa sem dúvida tem-me acima dos outros.
João?
Concordo, acho que o Rafa foi o melhor em campo, apesar de também ter gostado bastante do Ruben Dias. Acho que foi ele que foi o jogador que nos deu a vitória, basicamente.
Eu votei no Ruben Dias, acho que fez um jogo extraordinário. O jogo todo o Rafa esteve muito bem na segunda parte, quando a equipa se afundou ele apareceu, mas acho que o Ruben Dias fez um jogo muito certinho, os 90 minutos, e já não é o primeiro que faz. Aliás, ele tem estado nos últimos 3, 4 jogos, tem estado sempre na votação. E eu estou à vontade para falar, porque eu já o critiquei várias vezes, porque ele tem assim variações de forma brutais e às vezes tem erros clamorosos, mas tem estado muito bem. Houve 905 votos, Tarapto teve 10%, o Rafa 73%, o Ruben Dias 11% e outra opção 6%. Portanto, o Rafa leva o prémio Jonas desta partida. E é isto. Está arrumado. Deixa eu ver o que é que a malta está para aqui a dizer.
Eu concordo com todos, Rafa.
A malta está aqui a lembrar que o Samaris não joga desde o jogo do Porto, portanto, poderá ter havido alguma coisa naquela partida que o Bruno Lage não gostou, ou qualquer coisa aconteceu. Porque físico não é, porque o Samaris, entretanto, também creio que jogou na Grécia e esteve no banco e chegou a aquecer contra o Gil Vicente, portanto, físico não há de ser. Portanto, está aqui qualquer coisa que.
Tu concordas que se há um problema na equipa, seja o Samaris, seja outro jogador qualquer, o treinador castiga o jogador e ele não joga e isso possa prejudicar a equipa?
Não, mas todos contam.
Certo.
Portanto, não pode ser.
Contam até ao momento em que fazem a geneira e depois têm que estar a levar
aquilo. E eu começo já aqui uma rant, porque se homens como o Tarapto, que fizeram o que fizeram, têm direito a uma segunda oportunidade, não é por uma discussãozinha no balneário que rapazes como o Zivkovic ou homens como o Samaris vão deixar de jogar na equipa de titular de certeza absoluta. Não é? Porque o Zivkovic também está desaparecido de combate há 6 meses e não está também no boletim clínico.
Sim.
Portanto, se todos contam ou não todos contam? Se todos contam e o Samaris não está lesionado, eu gostava de saber porque é que ele não joga. Quando é neste momento, aqui há 2 ou 3 anos a conversa não era esta, mas neste momento está 10 anos de luz à frente do Feixe. Oferece muito mais à equipa. O Feixe é um jogador super limitado no seu raio de ação.
Mas de verdade, seja dito, o Feixe é também um jogador que dá muito pouco. Ou seja, tu nunca vês o Feixe a andar aos berros, nunca vês o Feixe a gritar com ninguém. O Samaris é um jogador muito mais expressivo.
Sim, mas o Samaris foi um autêntico líder
entre o Samaris e o
Samaris era o capitão sem braçadeira o ano passado.
Sim, concordo.
Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Portanto, este desaparecimento do Samaris, que já na pré-época pouco jogou, e acho que o Feixe deve ter feito mais minutos que ele, ou pelo menos fez tantos, um jogador que já o ano passado tinha jogado muito pouco. Causa-me espanto e há aqui algumas coisas que me estão a gostar de engolir, mas se calhar já lá vamos. Mas pronto, olha, fica aqui para a malta, depois se quiserem partilhem as vossas teorias, ou se calhar é só isso mesmo, se calhar o Feixe neste momento é melhor que o Samaris, se calhar é tão simples como isso.
Também alguns elogios às exibições do Odisseias, já aqui 3 ou 4 pessoas falaram.
Neste jogo?
Pelos vídeos, estamos a falar deste jogo até agora.
Mas elogios?
Sim.
Ah, sim. Eu por acaso reparei durante o jogo que ele saiu muito mais da baliza. Fiquei contente de o ver a sair, a aventurar-se mais fora das balizas, e cortou ali 3 ou 4 lances importantes, o que permitiu também a equipa subir mais à vontade.
Mais à vontade.
Porque ele cobra aquele espaço. Portanto, fico muito feliz de o ver a fazer isso. É muito positivo. Ora bem, então vamos avançar. Deixa-me lá ver aqui a malta. Olha, o Gerald Bat acha que para a posição 6 é Florentino número 1, Feixe número 2 e Samaris número 3. O Dúlio Cláudio diz que o Zivkovic faz falta e eu concordo. O Pedro Ribeiro também não percebe porque é que o Zivkovic não joga. O Emanuel Almeida diz que o Samaris papou a filha do menino. Que é clássico. Pronto, olha, vamos ter que esperar para a próxima conferência de imprensa. Pode ser que alguém faça a pergunta ao Bruno Lage. Ele tem respondido muito, muito abertamente a este tipo de questões. Pode ser que responda. Se calhar até pode ser um problema físico.
Tens que ir lá tu fazer uma pergunta.
Eu fazia essa e muitas outras. Mas vá, vamos avançar para o segundo jogo. Ou o primeiro, porque foi um jogo antes, a estreia na Liga dos Campeões, que correu muito mal, e portanto. Nós, depois do último programa, houve aqui malta que disse: ei, pá, vocês estão muito negativos, pá, fogo, vocês estão muito pessimistas. Benfica, Leipzig, derrota por 2-1, gol do Seferovic. Flávio, agora começo por ti. Se calhar começamos logo pelo início, antes do jogo. O 11 teve muitas novidades. Tomás Tavares, na sua estreia absoluta no Benfica. Serve de regresso depois de não sei quanto tempo sem jogar. Jota também é titular. O que é que achaste do 11 apresentado para esta partida?
É difícil para mim comentar isto sem ser em tom de desagrado, mas há que tentar. A Liga dos Campeões transformou-se na nossa Taça da Liga. É a nossa Taça da Liga, basicamente. Vir dizer que o Sérvia é a pessoa mais bem preparada quando tem 0 minutos na Liga Portuguesa. O Jota tem entrado aos 89-90, titular. Embora seja o menos mau, porque acho que o miúdo mais cedo ou mais tarde vai dar a jogador. O Tomás Tavares, mais uma vez, 0 minutos na Liga Portuguesa, 0 minutos no Benfica A. Joga logo num jogo de alta exigência. Acho que fez um excelente jogo até. A questão aqui nem é as performances, é a coerência. É defender que estamos na Liga dos Campeões com seriedade, mas eu não vejo essa seriedade, e acho que o povo também, hoje em dia, o adepto do Benfica não é burro. Acho que nunca foi burro, mas podia ser menos culto ou menos entendido de futebol. E hoje em dia cada vez é mais. Hoje em dia há muita informação e as pessoas percebem, e eu acho que se percebe, que o Benfica utiliza a Liga dos Campeões, já lá estamos. A ideia é passar aqui pela fase de grupos, mostrar os miúdos no dia seguinte ou na própria noite. O site e os canais oficiosos do Benfica realçavam a utilização dos miúdos. O objetivo é este. É a fábrica, é a linha de montagem, é os próximos 100 milhões, quem é que vai valer 100 milhões? Não é o futebol. E isso gosta-me. E pronto, relativamente ao jogo, acho que o Benfica até se bateu bem. Estamos a falar do primeiro classificado da Bundesliga, não é um primeiro classificado como o Famalicão em Portugal. Estamos a falar de uma equipa que normalmente anda nos lugares primeiros da Bundesliga. Não é um crónico campeão como o Bayern ou o Dortmund, mas é uma equipa muito, muito competitiva e com muita qualidade. O jogo podia ter dado vitória para o Benfica. Eu acho que podia ter dado, se calhar o empate era o mais aceitável se o Sérvia fizesse um gesto técnico muito banalíssimo que não conseguiu fazer. Mas pronto, a derrota também não acho que seja um resultado assim tão impossível, dado o que aconteceu. Acho que era um jogo tripla e calhou-nos a fala.
João, chega, é a tua vez. Bruno Lage, antes do jogo, com o Moreirense, na conferência de imprensa, fizeram-lhe várias perguntas também acerca deste jogo e referiu duas coisas que eu acho que é interessante nós esmiuçarmos aqui. Uma delas foi que a equipa que entrou contra o Leipzig foi a melhor possível, e a segunda foi que não faz gestão. Concordas?
Bem, não concordar seria estar a chamar ao nosso treinador mentiroso. Portanto, ele tem os dados todos, eu não tenho. As únicas formas que eu vejo de realmente essa ser a melhor equipa possível nesse jogo é os jogadores que não jogaram, portanto o André Almeida, o Seferovic de início, claro. Quem mais? Do lugar do Sérvio,
o Rafa.
Três razões: ou seja, o André Almeida vinha de lesão, podia ainda não estar 100% e quererem que ele tivesse um bocadinho melhor para jogar com o Moreirense. A questão do Seferovic, teve a jogar pela Suíça, podia ter vindo cansado. E no caso do Rafa é estranho, porque o Rafa jogou bastante por Portugal.
Não jogou assim tanto.
Jogou mais que o Pizzi.
Sim, mas estamos a falar que é meia hora no total.
Acho que mais.
Dois jogos?
Acho que foi um pouco mais. Mas e é engraçado, porque o Goulart diz é o Rafa teve 15 dias sem fazer nada. E aí já me diz que pode ter havido qualquer coisa.
Eu acho isso absolutamente espantoso, porque chegar a setembro e ter a equipa podre ao ponto de não conseguir fazer dois jogos na semana europeia, Acho isso absolutamente espantoso.
Não, certo. É assim.
Acho que quando chegarmos a janeiro ou fevereiro, os jogadores vão estar mortos.
Eu acredito que eles pudessem até conseguir. A questão aqui é, se calhar tinhas o Sérgio, o Tomás Tavares e o Jota, entre aspas, a 100% fisicamente, e os outros três ainda em recuperação. Aí eu percebo o que ele quer dizer. Agora, eu também sou a favor que se metam os melhores num jogo destes. É um jogo em casa, contra provavelmente a equipa mais forte do grupo. Eu acredito que o Leipzig é um pouco mais forte que o Lyon e que o Zenit. E ganhando este jogo, colocar-te-ias em boa posição para, no mínimo, ficares em segundo lugar no grupo. Assim, estás em boa posição para nem em terceiro ficares, porque vais ter que fazer mais três jogos fora.
Olha, o Bernardo Pimenta está aqui a dizer uma coisa que eu sou obrigado a concordar. Diz ele que o que mais me chateia foi o facto do Leipzig não ter feito um grande jogo, longe disso. Portanto, valorizar este RB, que não é Red Bull, é exagerado. E eu concordo perfeitamente. O Leipzig, um clube com pouca experiência, que não é um clube de topo europeu, que não tem experiência nenhuma na Europa, que não tem tido resultados propriamente espetaculares a nível europeu, entrou também de forma um bocadinho... Deixa lá ver o que é que sai daqui.
Sem dúvida.
E quando eles perceberam que tinham hipótese de discutir o jogo pelo jogo, na segunda parte foi errado.
Sim.
Mas a primeira parte... Até aos 60, 65 minutos o Benfica mal saiu do meio campo.
Eles estudaram.
E foi aí que eles fizeram o gol. Aconteceu de forma absolutamente natural.
Sim. Ou seja, o Leipzig... Bem, eu não quero estar a dizer que o Leipzig não é uma equipa de especial. Eles, 4 dias antes, empataram com o Bayern Munique, portanto, ele ganha o jogo. E agora, 3 dias depois, ganharam 3-0 em casa do Bremen. Portanto, não é uma equipa qualquer. Mas a verdade é que eles chegaram cá e a primeira parte viram o que é que podiam fazer e o que é que não podiam fazer, e na segunda parte fizeram o que podiam. No entanto, o resultado podia ter caído para os dois lados. O resultado, o segundo gol deles foi uma sorte, diga-se de passagem. Eu até acho que não seria bem fora do jogo, mas pronto. Portanto, eles não fizeram um jogo espetacular, longe disso. E o Benfica, se tivesse, se calhar, com os titulares, ia jogar com a cabeça e com o coração, tinha ganho este jogo. Isso também já é lembra-se que tem bastante. Mas quer dizer, se tivéssemos chegado aqui e ter levado 3 ou 4, não ficava muito mais satisfeito, não é?
Então, olha, deixa-me dar a minha opinião sobre este jogo. Relativamente àquilo que Bruno Lage disse, eu gosto muito do Bruno Lage e já me ouviram aqui neste programa. Estou há 20 episódios a dizer que Bruno Lage era aquilo que eu sempre esperava. É o meu sonho de treinador, ver a equipa a jogar de forma absoluta. Eu acho que todos os benfiquistas que têm dois olhinhos na cara. Mas no que diz respeito àquilo que ele disse nesta conferência de imprensa, eu não só estou em desacordo, como fico preocupado. Estou em desacordo com quando ele diz que não faz gestão, porque claramente faz gestão. Pode dizer que não faz gestão, mas isto claramente é fazer gestão, até porque em 3 jogos consecutivos não repetiu nenhum 11 e trocou 3 ou 4 jogadores no jogo do meio. Portanto, se isto não é gestão, dizer que o Rafa não jogou porque estava cansado ou porque não estaria ainda nas melhores condições, isto é fazer gestão da equipa. Portanto, não pode dizer que não faz gestão quando faz. O segundo, quando diz que aquele 11 foi o melhor possível, aí eu fico preocupado. Fico muito preocupado porque o Gil Vicente podia ter poupado contra o Gil Vicente, por exemplo, um jogo em casa contra uma equipa manifestamente inferior, que o ano passado nem sequer estava na segunda liga.
Certo.
Não o fez, só fez 2 substituições, não nos vamos esquecer. Depois faz rotação num jogo da Liga dos Campeões, o jogo nem sequer é teoricamente mais difícil, é muito mais difícil, e mete um 11 com uma estreia na equipa A, é que nem sequer na Liga dos Campeões, é na equipa A do Tomás Tavares, que até nem se safou mal, não se safar mal, e não é habitual do Benfica. Isto não é habitual do Benfica, safar-se não é habitual do Benfica, ok? O Feixa, que enfim, dá o que pode, mas neste momento já não pode muito. O Sérvi, que aparentemente já não é o primeiro treinador que o faz, é muito melhor que o Zivkovic, coisa que para mim me causa um espanto inacreditável, quer dizer. E sempre que joga é muito esforçado, mas quer dizer, mas voltamos a isso. Os jogadores no Benfica hoje em dia só jogam porque correm muito. Esse é o critério.
No caso do Zivkovic, acho que temos uma coisa, e aí vai em ligação com o Tarap. Eu acho que são 2 jogadores que vão em sentido contrário. Portanto, o Tarap a fazer uma arca de redenção, onde se esforça, e tu vês que ele se esforça e que tem qualidade e que joga bem, e o Zivkovic, que também tem qualidade.
Mas eu nunca vi o Zivkovic num jogo do Benfica a não se esforçar. O Zivkovic pode ter tido, e eu acho que o problema foi ali naquela dupla jornada em Guimarães no ano passado, que ele provavelmente não correspondeu àquilo que o Lage lhe pediu para fazer. Tudo bem, isso pode sair da equipa até aprender, mas já lá vão 6 meses. Já lá vão 6 meses. 6 meses que o Sérvi fez 10 ou 15 jogos na Europa de nulidade completa. E estamos a falar de um jogador que todos nós sabemos que tem talento. E o que eu não vejo os treinos, portanto, eu estou a falar daquilo que eu vejo e daquilo que eu sei, é que nos jogos eu nunca lhe vi faltar empenho. Nos jogos. Um treino não faço ideia como é que é. Portanto, se joga um jogador como o Sérvi, que é muito sábio, mas que acrescenta muito pouco ao jogo, e é sempre a opção, a treinador diz que tu escutou, eu começo aqui a ficar um bocadinho louco com isto. E depois há outra coisa que me começa a irritar, que é, não tem necessariamente a ver, e antes de continuar, antes que me comecem, não sei o que é que se passou aqui, antes que se preocupem comigo, para mim Bruno Lage é o treinador do Benfica, é o treinador do Benfica por muitos anos possivelmente. Mas eu ouvir uma conferência de imprensa e começar a ouvir repetidamente, a ouvir as palavras processo e caminho, isto começa-me a lembrar uma certa coisa. E isto não vem da cabeça de Bruno Lage. Isto são os senhores do Departamento da Comunicação e da Estrutura que lhes estão a meter estas ideias na cabeça. Ele está a ficar formatado exatamente como estava o Rui Vitória. E bem, isto preocupa-me.
Por muito que isto seja verdade, e eu não sei se é, a forma de treinar é continuar a ser o Lage. A forma de meter os jogadores continuar a ser o Lage.
Pois é, mas eu vejo aqui decisões e declarações que, na minha ótica, como adepto do Benfica, como sócio do Benfica, peço desculpa, é a minha opinião, não fazem sentido nenhum. E eu tenho que perguntar. Tenho que perguntar porque é que o Sérvi joga em vez dos Ivkovic, se todos contam. Porque é que o Samaris desapareceu da equipa, o que é que se passou, o que é que ele fez, se todos contam. Portanto, eu tenho que perguntar, tenho que fazer perguntas. Porque é que o miúdo, que nem sequer estava escalonado para ficar no plantel A, que era o Tomás Tavares, que só à última da hora, tanto assim foi, nós fomos jogar uma supertaça com defesa esquerda adaptada, também desapareceu do mapa, que só uma semana antes do campeonato começar é que foi integrado na equipa A, que foi anunciado que ficava na equipa A, portanto não me venham falar que isto foi planeado, que não foi, foi olha que se lixo, mete lá este, e agora faz a sua estreia absoluta na Liga dos Campeões. Portanto, se isto é planeamento, se isto é uma ideia e é um processo e um caminho, eu começo a ficar seriamente preocupado. Começo a ficar seriamente preocupado. Falem vocês, digam vocês. Se calhar estou a exagerar.
Flávio.
Agora, custa-me ver o Benfica a lidar com. Já nem falo da Liga Europa do ano passado, também foi uma bela vergonha. Abordar jogos destes desta maneira, quer dizer, fazer estreias. O David Tavares também fez a estreia este ano a jogar. Sim. Ou pelo menos fez alguns oficiais. Minutos. Jogo da Liga dos Campeões, primeira jornada da Liga dos Campeões, 40 e tal mil benfiquistas nas bancadas à espera de uma boa exibição, de um bom resultado. O Benfica vinha de 10 derrotas em 13 jogos e faz isto. Estavam em campo. Se esquece a vertente desportiva, que se isso não for importante para, aparentemente, para alguém da estrutura, pensa só que cada vitória vale 2,7 milhões de euros. Se calhar aí por aí já lá vão.
Sim, sim, sim. Sim.
E desculpa, já
parei. E derrotas não dão nada.
Já parei.
Flávio.
Não posso acrescentar muito mais ao que tu disseste praticamente tudo. Eu acho que é por esse ponto de vista que nós adeptos, que temos alguma inteligência, que temos dois dedos testa, não é querer abandonar o Benfica. Eu não abandono o Benfica em altura nenhuma, e quarta-feira, para uma taça, a verdadeira taça da Liga, eu vou lá estar, e apesar de estar assim meio doente. A questão é que eu ali aceito, porque ali compreendo, é onde se calhar podem descobrir novos talentos, ou os miúdos que jogam menos, ou o próprio Zivkovic pode começar por ali, até o próprio Samaris pode recomeçar por ali. Agora, uma Liga dos Campeões, pá, eu penso, pá, isto Liga dos Campeões é para dar tudo, é para pôr os melhores, meu, é onde realmente podemos fazer a diferença e realmente chamar a atenção. E eu sinto que a Liga dos Campeões é uma segunda taça liga, se não.
Não é, só, não é só a Liga dos Campeões, é tudo o que não for campeonato. Estamos a falar de Taça Portugal, que serve para rodar guarda-redes, Liga Europa, Taça da Liga, mas aí até encaro com alguma normalidade. Tudo menos o campeonato. Portanto, nós poupamos na Liga dos Campeões contra uma das melhores equipas alemãs, num jogo em casa, na primeira jornada, que é importantíssimo ter um bom resultado, para jogar contra o Moreirense.
Exatamente, é essa a ideia que eu fiz.
E agora querem-me convencer que aqui há um processo e uma ideia e uma lógica atrás disto tudo. Epá, faz-me confusão.
E viste a rasca para ganhar o Moreirense.
Atenção, eu acho que há uma lógica, eu acho que há uma lógica. Só que está longe de ser uma lógica desportiva. E isto é um clube.
Então, olha, tu agora vou aqui agradecer ao nosso camarada Baquer, que hoje não está cá, porque ele esta semana escreveu um artigo no 00 que é muito bom, portanto, e tem lá uma parte especialmente interessante, onde cita algumas declarações de Luís Vieira desde que entrou no Benfica, desde 2001 até praticamente este ano, até maio deste ano. Eu vou só ler algumas para não estar a amassar muito. E depois no fim vamos falar um bocadinho sobre isto para perceber se isto faz sentido. Em 2001, diz Luís Vieira, arrasaremos pela Europa fora dentro de 2 anos. Em 2003 já dizia, o Benfica será mais forte que o Real Madrid. 2005, vamos já para 2005, em breve seremos o maior clube mundial. Vamos dar aqui um saltinho só para não vos estar a amassar, portanto só para não pensar, mas isto foi muito atrás e agora o projeto mudou. Então vamos para 2015. Quero voltar a colocar o Benfica na rota das conquistas europeias. Mas isto já foi em 2015, entretanto o Benfica começou a renovar com os jogadores, não foi? Então vamos para 2018. Queremos ser campeões europeus. Então, mas isto foi um passado, se calhar as coisas mudaram. Então e em maio deste ano? Só com uma aposta nos jovens valores podemos partir por uma conquista europeia. E entretanto os nossos melhores jovens valores, assim que fazem qualquer coisinha, pisgam-se. Portanto, eu queria que, se calhar até começo pelo Flávio, que enfim, que já a semana passada também já falou um bocadinho sobre isto. Então, afinal, qual é o caminho? O caminho é aquele que o Bruno Lage diz, de rodar a equipa e mostrar aos miúdos na Liga dos Campeões, ou é realmente sermos campeões europeus, como diz o nosso presidente, há um ano atrás? Portanto, se este caminho que nós estamos a levar hoje nos leva a algum lado.
O ser campeão europeu ou até ganhar uma Liga Europa será sempre não, a Liga Europa não é utópico, a Liga dos Campeões é algo utópico, mas é importante o acreditar. Mas lá está, nós adeptos só acreditamos quando vemos efetivamente as coisas, porque para mim um presidente populista, que é o que este presidente melhor sempre fez, que é um populismo que apela ao benfiquista mais básico, que é dar estas frases e o pessoal vai atrás. Obviamente que estas frases não se coadunam com a realidade, nem com as apostas que são feitas, nem com a postura do clube propriamente no mercado. Tu vês as coisas completamente, o plantel a ser depauperado com os jogadores que vêm, são jogadores que no fundo vêm para ser mostrados da carteira de alguém, que todos nós sabemos, não são tão contratados critério, e depois temos um treinador que podias simplesmente estar calado, que eu acho que o Bruno Lage não está a gerir muito bem a popularidade dele, e percebeu-lhe que é limitada. É uma popularidade limitada, de ter ganho um campeonato em condições muito difíceis no ano passado. Ganhou hoje, mereceu essa popularidade. Mas ele tem que perceber que não é ele que decide quanto é que vale um jogador da qualidade do André Almeida. Nem do Pizzi, nem de quanto é que vale um miúdo. Não é ele que decide. Ele tem que dizer, eu quero um jogador bom para esta posição, não é dizer, então quanto é que custa? Mas quem é ele? Mas agora eu sou obrigado a... Eu sou levado a pensar que o Bruno Lage é diretor desportivo. É diretor desportivo, é diretor do scout. Ele sabe perfeitamente que na Europa, ou que no mundo, não há ninguém de igualha do André Almeida por um valor aceitável. Então quer dizer, então, mas ele se calhar, por isso é que o Benfica anda a jogar tão mal. Ou por isso é que o Benfica se calhar não está a jogar tão bem. Porque o Bruno Lage, em vez de estar a treinar, está a ver aí, está a dirigir o scout. Ou está como diretor desportivo. E acho isso mal, é isso que irrita.
Em relação a aqui de uma opinião mais ponderada do que a nossa, João.
Não, nada disso. Eu, sabem que eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas ressalvando só aqui as frases que mencionaste. Portanto, o presidente Vieira e qualquer presidente de qualquer clube de futebol são pessoas eleitas. Sendo eleitas, e para manterem o cargo, têm que agradar às pessoas que votam, sendo neste caso os sócios. Se não entregarem resultados, em princípio, qualquer clube o faria, trocaria de presidente. Como se vê aqui na casa ao lado, já tiveram vários presidentes, enquanto o nosso caso esteve durante estes anos todos. Nós temos tido, no início tínhamos poucos resultados, depois começámos a ter um pouco mais, agora estamos assim mais consistentes a nível interno, não a nível externo, como é óbvio. Apesar de tudo, fomos a duas finais europeias. Aqui a questão é, será que quando o Vieira menciona que queremos ser isto na Europa, ele não está a querer, não está a querer pôr um prazo de propósito e está apenas a dizer, eventualmente, não para este ano, não para o próximo ano, e as pessoas lá está ficam um bocado chateadas por isso? E, por outro lado, O que é que seria de. O que é que o comum adepto benfiquista diria se nestes 10 anos, por exemplo, Vieira nunca falasse de um título europeu ou de lutar pela Europa?
Então, mas entre falar e entre prometer e entre estar a dizer que o Benfica em 2003 que vai ser mais forte que o Real Madrid e em 2018 a dizer que quer ser campeão europeu e depois na história da Liga dos Campeões poupa para jogar com o Moreirense.
Mas eu penso que mesmo. Não sei se concordas comigo.
Então alinha o discurso, não é? Epá, então o presidente que alinha o discurso.
Não sei se concordas comigo, mas quando ele diz isto em 2018 nós queremos ser campeões europeus, não está a dizer este ano queremos ser campeões. Ou melhor,
então, mas eu queria dizer isto desde 2001, não é desde 2018. Então não diga nada.
Em 2001 tem que organizar as tropas para sair de um
tal. Estamos em 2001, não vínhamos das pedras da calçada, não havia dinheiro para nada.
Não havia, exatamente.
Diz em 2001 que em 2003 íamos arrasar pela Europa fora.
Claro,
em 2003 que me chamei mais fortes que o Real Madrid.
Isso claramente são exageros e
são exageros que já se passam há 18 anos.
Mas tu não concordas.
Quando é que o Benfica vai ser grande na Europa, afinal?
Mas tu não concordas que desde 2003 até hoje houve uma grande melhoria das condições para eventualmente ser campeão europeu?
Nós fomos a duas finais da Liga Europa e eu e não me obrigues a relembrar a equipa que nós tínhamos, os jogadores experientes que nós tínhamos, os jogadores feitos que nós tínhamos. E eu agora olho para a nossa equipa cheia de miúdos que, se nós conseguirmos, por milagre, porque o mercado é mesmo assim, não é culpa do Benfica, mantê-los aqui 3, 4 anos, vão-se embora. Quer dizer, eles vão ser grandes para outros clubes, não é cá? Portanto, eu gostava de saber é como é que, seguindo este caminho que nós temos seguido, vamos chegar lá. Ou no mínimo já nem ganhar uma coisa, mas fazer boas figuras, coisa que não temos feito, porque nos últimos 14 jogos perdemos 11.
Eu quero acreditar, e aí é uma opinião muito minha, que o objetivo será vender os miúdos por valores muito exagerados, porque eles não valerão tanto, com o objetivo de ser absolutamente 100% sustentável e eventualmente chegares a duas ou três épocas onde podes dizer assim, não, em estas épocas podemos apostar fortemente nisto, temos aqui três miúdos muito bons que podem ser titulares, ou quatro, que seja, temos que ir buscar três ou quatro jogadores de gabarito.
Eu não te quero interromper, eu concordo com o que estás a dizer.
Força.
E eu acho que o caminho é manter os jovens, eu não tenho dúvida nenhuma que
alguns não se pode manter.
Mas tu não podes olhar para a equipa e vir buracos e atirar para lá o miúdo que mal jogou na equipa B e esperar que isto corra bem. Isso é que me faz confusão. Quando é que será? Então eu vou deixar esta última pergunta e se calhar vou deixá-la no ar porque nós temos que avançar. Quando é que será a altura para investir na equipa de futebol e para tornar o Benfica mais forte no futebol, para sermos mais fortes cá dentro, não só termos condições para ganhar o campeonato, mas todas as tais e fazer o possível na Europa, qual é a melhor, se não quando já é o sexto vivo, como diz o Domingos Sousa Oliveira, que já temos lucro e desta vez fomos com quase 30, temos um jogador de milhões, 90 dele, 108 entraram a pronto no clube, se não é agora, quando? Quando?
Eu percebo o que estás a dizer.
Nós nunca tivemos melhores condições para investir como agora, se não agora, quando?
Mas eu acredito que para o ano vai ser outra vez. Ou seja, cada ano que vai passando agora vais ter sempre melhores condições.
Deixa-me só dizer isto.
Vamos é ver, desculpa Flávio, deixa-me só acabar num instante. Vamos é ver até que ponto é que tu não chegas a uma altura onde há um ano que corre muito mal e depois não tens, imagina que não tens a Liga dos Campeões e que não tens nenhum jogador para vender de gabarito, aí vais ter uma época de treta. E aí sim é muito problemático, porque se tu estás num mundo de crescimento e não estás a apostar muito no plantel e de repente cais, aí já não podes fazer mais nada. Portanto, isto é um jogo de triplo, ou seja, se cada ano que passa tu vais duplicando a aposta e um ano desses ficas sem receita, depois tu vais estar na hora, mas aí temos que cobrar. Pá, para já vamos ver o que é que isto vai dar. Mas desculpa Flávio, não queria tirar a palavra.
Não, eu só queria acrescentar é que eu não tenho dúvidas. E temos um exemplo, eu lembro perfeitamente na altura isto ter causado uma certa graçola e eu próprio olhei para aquilo e fiquei, bem, isto parece um bocadinho exagerado, se não menos um ridículo. Na altura do mandato do 3 mais 1 mais 50, que todos olhávamos para aquilo, 3 mais 1 significava desde logo ser campeão os próximos 3 anos, porque já tínhamos perdido o primeiro. Ou seja, o mandato foi de primeiro, tínhamos de ser campeões logo nos 3 primeiros e nos 3 quintos. E fomos. Mais um, tivemos mais 2 finais europeias. E os 50, que eram as modalidades, e realmente alcançámos bem mais do que 50 vitórias nas modalidades. O que é que isto me percebe? O que é que me faz perceber? Quando há foco no resultado desportivo, a coisa dá-se. Tem que haver foco no resultado desportivo e percebe-se que não há foco no resultado desportivo. Há foco no resultado financeiro, no resultado do que é que seja, nos casamentos de alguém, nos pequenos almoços de alguém, que não os resultados esportivos do Benfica. Porque esse mandato foi E era um mandato que o Vieira vinha de uma situação mais periclitante. Obviamente nunca ia perder, mas percebia-se que ali tinha que apelar a algo massivo. E o massivo é os resultados esportivos. E ele apelou ali a algo massivo. Foi os resultados esportivos. Pôs-se à prova em relação a objetivos extremamente altos, porque foram objetivos extremamente altos. E o que é que aconteceu? Todos eles foram alcançados. É simples, meu. Se há foco naquilo, aquilo acontece. E o Benfica, assim é que também ganhou a dimensão que ganhou nestes últimos anos, porque realmente o primeiro mandato não foi espetacular. Esse mandato foi brutal desportivamente. Mas desde então foi aproveitar-se dos louros disso. Foi o investimento do Portel, foi deixar de começar a vender os melhores, trazer mais putos, mais putos, mais putos.
Flávio, desculpa interromper-te, mas vamos ter primeiro que rematar este assunto e depois que terminar aqui e despedir-nos da malta da Rádio Estádio, que se quiserem ouvir o resto do programa, já sabem que podem ouvi-lo no YouTube, no Spotify, no, nos programas da Apple, de podcasts e por aí fora. Está tudo disponível aí por esses podcast, por apps de podcast do mundo. Um abraço e até à próxima. Ora, vamos concluir aqui este assunto do Benfica Leipzig, mais e menos assim num instantinho, João.
Mais gostei do Grimaldo, acho que foi um dos melhores jogos que fez nos últimos tempos. Gostei da entrada do Seferovic, acho que esperemos que tenha sido literalmente o catch-up. O Tarabt esteve outra vez muito bem, apesar de tudo. E não houve muito mais. O Ruben Dias também teve um jogo sólido, mas pronto, já se tem vindo a demonstrar isso.
Menos.
E mais também tenho que dizer, apesar de termos perdido mais, o guarda-redes, o Gulaxi do Leipzig, teve muito bem o jogo todo. Acho que até foi o melhor homem em jogo. Menos falta de raça, falta de vontade. Não vi propriamente ninguém acreditar, especialmente depois de termos levado o primeiro golo, que poderíamos dar a volta àquilo, a não ser talvez o Seferovic. O Jota não esteve bem, claramente não foi o melhor jogo dele, mas ele também não tem feito grandes jogos, e nesse aspecto acho que esteve mal. E o Pizzi também não fez um jogo nada por aí além, mas pronto, não foi definitivamente o melhor jogo.
Flávio, assim rapidamente, mais e menos.
Epá, mais de desportivamente, acho que o Tarabt fez um jogo muito bem conseguido e gostei da atitude, que ele realmente parece uma pessoa mudada, e o quando é para elogiar, eu acho que ele merece esse elogio. Menos é assim, a primeira derrota na Europa. Já nem sei esse score, estou a evitar saber esse score na totalidade. 11
derrotas nos últimos 14 jogos.
Exatamente. São derrotas a mais. É difícil ser. Mourinho disse esta semana, quando se começa a aceitar que os jogadores correram bem, correram muito e foram esforçados nos clubes grandes, é nessa altura que os clubes grandes deixam de o ser.
Sim, e olha, aproveita a deixa daquilo que tu disseste em relação a... A verdade é que o Benfica está a passar por uma fase, ironicamente uma fase em que vamos em primeiro no campeonato.
Não, porque vai em Famalicão.
Foi estando empatado, fiquei igual a nós.
O jogo ainda não acabou.
Mas pronto, temos os mesmos pontos que o Porto, perdemos um jogo, é verdade, mas estamos na luta, mas nós temos que ser mais ambiciosos e nós temos que ser mais exigentes. Nós não podemos dar carta branca a seja quem for, esqueçam que é Luís Vieira, podia ser outra pessoa qualquer. Nós não podemos dar carta branca, nós temos que manter o nível de exigência sem ser estúpidos. Eu acho que ninguém aqui está a pedir o mundo e coisas impossíveis.
Sem ser estúpidos,
são coisas que o próprio presidente fala, são coisas que ele próprio diz. A ambição, nós queremos ser campeões europeus, não quer dizer que lá chegamos, mas pá, vamos fazer por isso. Vamos almejar a isso para, e depois vamos ver o que acontece, porque é possível. O Ajax, claro, já o provou, o Porto já o provou, infelizmente. Portanto, só não ganha quem não quer, quem desiste. Portanto, e os benfiquistas, o papel dos sócios, temos que manter a exigência, temos que estar atentos e não podemos dar carta branca, seja quem for, seja Luís Filipe Vieira, seja outra pessoa qualquer. Não tem problema nenhum contra Luís Filipe Vieira, a não ser de não me fazer feliz, como acho que mereço, e nós todos, depois de termos passado na infância e adolescência o que nós passamos. É a única coisa que eu tenho contra ele. Eu acho que o Benfica poderia estar melhor, muito melhor do que está. Mas pessoalmente eu não conheço lado nenhum, não tenho problema nenhum com ele. Os benfiquistas, os sócios, os adeptos têm que ser exigentes, têm que manter a exigência, que é para obrigar o clube também a subir o nível.
Concordo.
Temos que ser nós a empurrar o clube à frente, se for preciso. Mais e menos, rapidamente, mais Tomás Tavares, não tendo feito um grande jogo, acho que cumpriu, o que é uma surpresa para um jogador que se estirava, especialmente num jogo extremamente difícil. Menos o Raul de Tomás, perdeu a oportunidade de ouro. Não. esteve absolutamente inexistente. As substituições demoraram muito tempo, quer dizer, isto parece estar tudo programado, independentemente do que acontecer, as substituições são sempre feitas na mesma altura. O 11, fiquei, eu quando vi como disseram o 11 lá fora, junto às relotes, deu-me vontade de nem sequer ir ao jogo, portanto, quer dizer, mostra uma falta de ambição gritante. E depois, 11 derrotas, os últimos 14 jogos na Liga dos Campeões, quer dizer, acho que está tudo dito, não é? O resumo está aqui todo, nem precisamos de puxar a quatro atrás, está aqui, este número não mente, a matemática não mente. Tenho aqui também referência para o Jota, que também jogou titular e perdeu uma oportunidade de se mostrar, jogou, complicou sempre muito, em vez de jogar simples, nem cima contra os alemães, que são super objetivos,
possivelmente o próximo jogo será um bom jogo para o Jota começar.
E ele entrou muito bem agora com o Moreirense. O cruzamento que ele fez foi extraordinário, foi muito bom, tenso mesmo, direito-me para a cabeça. Mas quando ele joga em termos objetivos, ele é muito bom tecnicamente. Quando começa a inventar, é uma desgraça. E rapidamente as pessoas se vão, o terceiro anel se vai fartar dele. Portanto, eu espero que alguém lhe diga isso. MVP, muito rapidamente esta partida: João, Levá Claudimos, Tarapto, Ruben Dias ou outro?
Tarapto.
Flávio?
Sim, Tarapto.
Eu votei, já não me lembro, acho que votei no Tarapto. Está ali marcado. Tarapto, o Vlaco Dimos teve 21%, o Tarapto 54%, o Ruben Dias 16% e outra opção teve 9%. Houve 1051 votos. Acho que foi o recorde de votações.
Acho
que sim. Bom, malta, o que é que eles estão para aqui dizer? Entretanto, já vi que eles estão para aqui dizer que o Famalicão já empatou em Alvalade. Quem é que marcou? Só para saber se tenho o gajo na
rua.
Não tenho, nem sei quem é esse gajo. Não sei quem é esse gajo. Olha, não sei. Agora perdi isto já
que estou conversando.
Perdi o fio à meada. O Pedro Ribeiro diz que o Tarapto está magrinho, concordo.
Porque era, como chegou assim.
E é isso, a malta também está aqui numa discussão saudável. Eu acho que isto é importante. Eu honestamente, eu sinto uma pequena parte aqui no episódio. Eu não acho que isto seja dizer mal. Dizer mal é estar aqui a rasgar e não apontar um caminho diferente. Eu acho que nós estamos aqui a falar sobre o nosso clube, a bater. O nosso clube, dizemos, elogiamos o que temos que elogiar e já hoje o fizemos, apontamos defeitos quando eles existem, na nossa opinião, que não quer dizer que sejam verdades absolutas. Eu acho que isto é perfeitamente saudável, sem insultos, sem absolutamente nada.
É absolutamente de acordo.
Não tenho problema nenhum. Mas... não tenho problema nenhum que não concordem comigo.
Sim.
Não é? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre qual é o melhor caminho para o nosso clube. Eu não tenho problema nenhum em meter o dedo na ferida. Nenhum, não, zero.
Falar de opções é sempre positivo.
Claro. Então, olha, vamos avançar. Temos aqui mais uma citação. Agora, todas as semanas, a ver se arranjamos aqui uma citação. Nem sempre é possível, que nem sempre há coisas interessantes para debater. Desta vez é de Domingos Soares Oliveira, que fala sobre o aumento da lotação do estádio. Diz Domingos Soares Oliveira: não estudámos ainda o número de lugares que podemos criar, mas temos essas ideias concretas sobre a possibilidade de implementação de política de lugares de pé e temos também ideias concretas sobre espaços ocupados por escritórios dentro do estádio que no futuro deviam servir à atividade em dia de jogo. João, achas que há necessidade e há espaço ali para o estádio crescer mais um bocadinho?
Espaço?
Crescer não, mas sim, para haver mais lugares.
Modificar a estrutura do estádio para criar mais lugares, seja em pé para o pessoal das claques, que pelo que eu percebo é muito a favor disto, seja também utilizando ali os lugares de escritório como lugares VIP, eventualmente, acrescentando ao primeiro ou ao segundo piso. Portanto, eu acho que isso são ideias positivas, tudo o que seja para aumentar e para melhorar o estádio, acho que os adeptos são a favor. Seria uma forma de aproveitar a parte dos escritórios que está vazia durante os jogos e aumentar também o número de pessoas que podem entrar para a zona de claques. Não vejo razões para alguém ser contra isto, apesar de aceitar que haja alguém que acha que isso não possa ser uma boa ideia. E aumentar o tamanho do estádio poderia também dar-nos capacidade, uma maior capacidade para aqueles jogos grandes onde há sempre mais procura, nomeadamente os jogos da Liga dos Campeões com as equipas grandes e depois os jogos com o Sporting e com o Porto, que são sempre jogos de muita procura. Todos os outros é um bocado indiferente porque o estádio raramente enche.
Sim, nós não temos aqui os dados, ou seja, de quantos lugares é que seriam a mais. Não acredito que sejam muitos, se forem 2 mil a mais. Estamos a falar dos mesmos espaços, mas organizados de forma diferente. Mas pronto, já é um caminho. Flávio, o que é que achas?
Eu, em relação à questão das claques, acho que foi.
Não, nos claques, é aumentar o estádio.
Sim,
aumentar a lotação do estádio. Se tiveres que a necessidade disso.
Passaria muito pela retirada das cadeiras na zona das claques, que acho que permitiria muito mais gente lá naquela zona. Em relação ao aumento do estádio, não sei em que formato é que isso seria. Obviamente o Benfica já teve um estádio para 120 mil pessoas, agora 60 até parece, 65 até parece pouco, mas a verdade é que eu vejo o estádio cheio, cheio ovo, talvez 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Não sei até que ponto é que isso seria uma medida sustentável.
Eu tenho aqui, temos aqui o Dúlio Cláudio a dizer que ele está na Alemanha, que realmente dá o exemplo do campeonato alemão, que quase todos os grandes clubes têm setores reservados para quem quer ver os jogos em pé. Então, é até tão legítimo como quem quer ver os jogos sentados.
Sim, claro.
Eu acho que isso faz falta no Estádio da Luz, até porque há setores específicos onde as pessoas gostam, preferem ver os jogos em pé. Portanto, porquê é que não esses setores não hão de ser lugares em pé? E isso aumenta a capacidade e tudo. Portanto, isso para mim é uma...
Até agora tem sido uma questão de
uma consequência natural e faz todo o sentido. Mas quer dizer... É permitido na Alemanha e podem jogar nas competições europeias, e em Portugal é que não. Quer dizer?
E cá não podes beber álcool também, como noutros esportes.
Não faz sentido, não é por aí. Isto só não irá para a frente se não quiserem. Porque em termos de segurança isto não muda absolutamente nada, porque aqueles são lugares em pé, mas são controlados.
Sim.
Portanto, não vai. Eu acho uma excelente iniciativa e acho que faz todo o sentido. Também é a segunda parte em que o Domingos Sousa Oliveira refere que ocupar os espaços que estão neste momento a ser ocupados por escritórios, portanto, do Benfica,
de outras empresas também,
da BTV e por aí fora.
E qualquer outra empresa que queira
contratar. E usá-los para aumentar os camarotes e por aí fora para as empresas, para fazer mais receita. Eu acho que isso faz todo o sentido. Eu acho que, para mim, olha, aproveitem e deem ali um jeitinho na parte exterior do estádio.
Eu acho que o estádio fazer isto também.
Não está acabado. É para ficar assim como o do Arsenal é igualzinho ao nosso, por dentro. Um bocadinho mais pequeno, mas por fora é espetacular, tem logo uma dimensão completamente diferente. E eu gostava que dessem assim uma lavagenzinha lá.
Pelo que o Benfica diz, eles querem fazer isso. Agora, não será durante esta época, acredito talvez na próxima já estará pronto.
Eu votava nisso. Tweet da semana, muito rapidinho. Tweet desta semana do nosso camarada Rui Dores, mais um benfiquista, que diz que tem aqui uma imagem do Pedro Bragança, o jovem atleta do Baluarte Dragão e do, como é que se chama aquela porcaria, dos truques.
Os truques da imprensa.
Diz ele que aqui o Balu Gordo acusa o Benfica pelos crimes de acesso ilegítimo, mas defende o Rui Pinto pelos crimes de acesso ilegítimo. Portanto, é todo um nível de coerência. E por falar em acessos ilegítimos, em coisas ilegítimas, terceira jornada consecutiva com o Porto a ser levadinho ao colo, não é? Isto já começa a ser, com recurso ao VAR, isto já começa a ser, a cheirar muito mal.
Flávio.
Epá, vi apenas o lance que falam, já vi coisas piores, é um facto, acho que aquilo para mim é falta, não acho que seja para vermelho, porque eu não acho que há uma intenção de agressão, mas acho que há ali um certo descuido do jogador que é preciso ter.
Perdemos o Flávio.
Flávio?
Não estou cá.
Agora está.
Não virou nada?
Pouco, mas vá, vamos avançar. Não faz mal, não há de ser nada.
Epá, era para falar do Porto, se calhar dispenso. Porque
já,
o Porto
então
não aparece
de mim, né? Portanto, o Balu é um senhor incoerente. Vamos passar à frente. Então vá, vamos para...
Senhoras e senhores, bem-vindos ao desafio ao Ed Carlos.
Vamos então ao desafio Ed Carlos desta noite, desta vez ao João contra o Flávio. Isto hoje promete ser épico.
1-0.
Quem é que começa?
Depois vai ser 0-0 ao final das 5.
Vai o Flávio, bora.
Quem é que começa? O Flávio? Então vá, vamos dar aqui as regras num instantinho. 5 perguntas sobre a história do Benfica. O primeiro a acertar ganha um ponto. Quem no final de 5 perguntas, quem fizer mais pontos é o Super Ed Carlos da noite. Flávio, de 1 a 5, escolhe aí.
Eu quero uma fácil, não uma fácil. Pode ser o 2.
2. Quantas épocas jogou Paulo Bento no Benfica?
Porra. 3.
Error. João.
4.
Error. Jogou 2 épocas no Benfica.
Ok.
Depois foi para o Real Oviedo.
Oviedo.
Que belo clube. Isso ainda existe, o Real Oviedo?
Acho que sim. Estão lá para baixo.
Okay.
Tiveram problemas. Mas estão lá para as terceiras divisões, coisas assim. E, João, vá. Do 1 a 5, os 2 já foi. 1. Qual o número da camisola de Carlos Gamarra?
7.
Error.
3.
Error.
Não era o 3?
Era o número 4.
Olha, há um bocado disseste 3-0-2, agora disseste o 3-0-4.
Estava convencidíssimo que era 3. Nem pensei.
Portanto, 0-0. Se acabar este 0-0, vocês vão pagar a rodada.
Vai acabar 0-0.
Olha, temos aqui o Den Haag a acertar no número do Gamarra, o glorioso Benfica também.
Não, isto não é do Gamarra, isto ainda é do outro.
É do Paulo Bento.
Não é nada, o Paulo Bento.
Olha aqui, 3, divisão espanhola.
Não, este número 4 estou a dizer o número, tenho a certeza. Estou a dizer o número do Gamarra, eles estão a acertar. Esta não era difícil, vocês é que enfim. É mesmo Jamir contra Nel Tarr.
Não é do meu tempo, o que é que eu te digo?
Não, milagre.
Vai, Flávio, 3, 4 ou 5?
5.
Qual o resultado do Benfica Lyon de 2010-2011 para a Champions League?
Vai ser 2-0.
Error, João.
Benfica Lyon.
Sim. Vamos apanhar o Lyon este ano. Error. 4-3.
Não me lembro desse jogo. Cara.
Estávamos a ganhar 4-0 ou 4-1 e o Lyon marcou 3 gols nos últimos 10 minutos, pai.
Quase que lá, como é que ficou lá?
Lá não lembro.
Mas passamos?
Isto foi na fase de grupos.
Ah, foi na fase de grupos.
Flávio. Não.
Não, já
me perdi. João.
3.
3. Vamos lá ver se acerta uma. Quem teve mais internacionalizações? Paneira ou Chalana?
É, isso também é carne ao peixe.
Paneira.
Certo. 1-0 para o João.
Também 50-50, Fogo. Isto não está a ser, acertavas tu, por isso.
Devia ter posto. Ah, mas quem responde primeiro tem vantagem. Mas eu devia ter acrescentado aqui mais um, tens razão. Sabias que já viste? O Paneira teve mais internacionalizações que o Chalana. O Chalana é um herói benfiquista, um dos melhores jogadores da sua geração, teve só 27 internacionalizações. Um bocado estranho. Havia muito menos jogos.
Havia muito menos jogos, tal como o Eusébio teve pouquíssimos jogos em comparação com alguns jogadores hoje em dia.
Sim, mas 27 é pouco. 27 é muito pouco.
É.
Então vá, Flávio. Só sobra
falta
uma.
Que falta o quê? O 4, né?
Falta o 4. Quem foi o autor do hino do Sport Lisboa e Benfica?
Carlos Pissarro. Pissarro, né?
Carlos.
Error.
Não é? José Manuel Pissarro.
Não. É, vocês estão a querer dizer Luís Pissarro.
Luís Pissarro.
Luís Pissarro.
Mas não, esse é o intérprete.
Ah!
Quem foi o autor do hino?
É o Flávio respondeu.
Então vá, Flávio, tenta lá. João.
Flávio.
Vá.
Não. João.
Está aqui um silêncio.
Não me lembro.
Félix Bermudes.
É Bermudes, é isso mesmo. O Félix não me lembra.
Que é o ator do Avante pelo Benfica.
O Bermudes ele
não é um ser benfiquista.
Sim, sim, sim.
Olha, o Filipe Teixeira acertou.
Aqui dizem que é o Camões.
O Camões. Camões. Pô, carro, diz o Francisco Júnior.
Portanto, olha, quem é que acertou uma?
Eu, ganhei. Tu, outra vez. Já é a segunda vez que
ganho. És uma espécie de Ed Carlos da noite. Vá, vamos por as
eu sou,
coisas.
Eu sou o Benfica do Trapatónico, ganho sempre por 1-0.
Foste mal.
És uma espécie de Ed Carlos desta noite e foste o menos mal.
O menos mal da noite.
Parabéns, a Magda só diz que vergonha. Mas olha, a malta aqui sabe, o Jair Labete também sabe que foi o Félix Bermudes, o Crespo também. Estás a ver?
Depois do primeiro responder é fácil, não é?
Então vá, vamos nos despedir aqui da malta. Próximos jogos, antes disso, próximos jogos. Quarta-feira, dia 25 de setembro, Benfica-Guimarães às 19h, Taça da Liga.
O jogo mais importante da fase de grupos, se ganharmos esse em princípio, estamos lançados.
Dia 28... de setembro, no sábado, Benfica e Vitória de Setúbal, vamos receber os Vitórias todos, assim de rajada, também às 19h. E depois, no dia, isto já na semana seguinte, mas já agora também vou dizer, o próximo jornada da Liga dos Campeões, no dia 2 de outubro, Zenit Benfica, às 8 da noite.
Jogo importantíssimo, para qualquer aspirações na Liga dos Campeões, porque se chegares a um terço dos jogos e são com 0 pontos, está muito complicado.
Então vá, João, queres despedir aí da malta?
Despedindo a malta, agradecer por terem estado cá e por terem dado apoio aqui agora nesta vitória que offline por 1-0, esta goleada por 1-0. Recomendar ao pessoal que quem puder e tiver disponibilidade que vá à Assembleia Geral na sexta-feira. A primeira chamada é às 8h30, mas aquilo na realidade só começa às 9h. Se quiserem arranjar um bom lugar, vão cedo. Para ver se sejam lá para aí 1000 pessoas, que é o costume, mais ou menos.
Desta vez, como o Red Pass também inclui, pode ser que apareçam mais uns.
É? Na Assembleia Geral. O Red Pass inclui a
o Red Pass
não, não, não precisas, não precisas
de Red Pass. O Red Pass também inclui. Pensa que estavas a falar do jogo de Taça da Liga.
E 1000 pessoas? Acho que são.
As chances fizeram tão podres.
Não, porra, tu...
Eu estava aqui a pensar já no que ia fazer.
Para a Taça da Liga, em princípio, devem estar mais, porque agora os Red Passes incluem isso, a Taça da Liga. Aí, portanto...
Mas o Red Pass também inclui a Assembleia.
Sim, e, mas que
na lógica, precisa... eu não disse nenhuma barbaridade.
não precisas ter Red Pass, para ir à Assembleia.
Mas se quiseres apresentar o Red Pass, também podes.
Sim,
é só para não parecer muito mal.
Por acaso, olha, agora que estavas a falar disso, é capaz de ser o primeiro jogo da Taça da Liga na Luz que pode ter o terceiro anel aberto. Porque, como todos os Red Pass têm acesso, se forem todos, eventualmente são 45 mil pessoas. Portanto, vamos lá ver o que é que eles vão decidir fazer. Eu estou à espera de entrar para o meu lugar, mas vamos ver. Mas desculpa, pois,
até não recebi nenhuma mensagem a dizer o contrário, há de ser o lugar do Red Pass.
Pois, vamos ver.
Isto, eu acho que vai ser um gato pingado aqui, um gato pingado ali em cima.
Vão ser claramente menos, mas o apoio é sempre importante. Em relação à Assembleia Geral, só para dizer, estejam presentes, sejam como o Nuno e façam perguntas, vão lá, falem, que é fácil, é só os gajos lá apresentares o cartão e dizeres tua justiça. Isto ficar atrás do teclado a criticar é muito engraçado, mas eles ouvem mais se tu fores dizer à cara deles. Portanto, se tu não gostas do que está a ser feito ou do que não está a ser feito, aparece, dá a cara e critica. É assim que se faz.
Flávio, despedida de malta.
Em relação à Assembleia, só dizer que quem quiser falar já sabe que depois vai uma reunião secreta com o Presidente.
Isso já acabou, claro, então. Esquece. Isso já era.
Normalmente é assim que funciona.
Foi só uma vez.
Vão ser para aí 2.500 inscrições, vai ser uma assembleia daquelas até às 6 da manhã.
À Benfica?
À Benfica. Não, mas acho que sim. Isto não é só falar do Benfica, ou não é só discutir Benfica, não é só criticar Benfica nas redes sociais ou entre os amigos. Se realmente temos algo para dizer e se achamos que isso é construtivo, na assembleia que realmente se discute o real Benfica. Em relação ao jogo quarta-feira, olha, espero-vos lá encontrar, que seja um dia com mais uma vitória e que haja povo nas bancadas.
Muito bem, vamos chegar à parte final do nosso programa. Sigam-nos nas redes sociais e subscrevam o nosso canal de YouTube para receber as notificações dos diretos. Deixem um like aí no vídeo se gostaram, que isso ajuda depois a aparecer a mais pessoas. É isso mesmo. Próxima quarta-feira mais um jogo, depois no sábado outro, um de cada vez. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Exigência e viva o Benfica. Pensa sobre o Benfica, discuta o Benfica. Não tenho medo disso. Tu não és mais ou menos benfiquista por achares que no momento está bom ou no momento está mal. Discuta o Benfica
soluções
de
novas
forma construtiva. Não dizer mal ou dizer bem não faz parte da coisa. Malta, muito obrigado por terem estado aí desse lado. O Maria Ruana, o Afonso Rodrigues, o Nuno Domingos, o Filipe Teixeira, o Emanuel Almeida, a Magda, o Gerald Beto, o Ricky Senovo, o Fernando Ricardo Gonçalves. Obrigado a vocês todos. Até à próxima. Um abraço a todos e viva o Benfica.
Viva!